Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
Olá, muito boa tarde. O Sindicato Independente dos Agentes de Polícia alertou esta sexta-feira para o colapso iminente da PSP nos Açores, devido à falta de agentes e possível encerramento de esquadras, acusando os governos da República e Regional de negligência. Em comunicado, o sindicato denuncia a existência de negligência geográfica, apontando para a falta de efetivos nos Açores, o eventual encerramento de esquadras, falhas no controlo das fronteiras aéreas, considerando que se vive uma autêntica roleta russa com a integridade física de quem protege e de quem precisa de ser protegido. Segundo o sindicato, a tutela insiste no discurso do encerramento de esquadras, ignorando deliberadamente que, nos Açores, os efetivos já trabalham no mínimo dos mínimos, com apenas uma polícia de serviço por área de esquadra. A estrutura sindical considera que a situação no arquipélago é agravada pela insularidade e pelo isolamento geográfico, sublinhando que o apoio operacional mais próximo dista muitas vezes 20 a 30 minutos de viagem. O sindicato, presidido nos Açores por Bruno Domingues, aponta ainda críticas à gestão dos recursos humanos da PSP nos Açores, lembrando que o encerramento de Messes e a extinção da esquadra de trânsito de Ponta Delgada na Ilha de São Miguel, sem qualquer reforço efetivo dos meios operacionais. Ainda segundo o sindicato, o que se assiste diariamente é a abertura de novos concursos para funções burocráticas por todo o país, e os novos agentes formados foram massivamente canalizados para os aeroportos, fruto, segundo o sindicato, da má gestão e da ambição desmedida do Ministério da Administração Interna e da Direção Nacional da Polícia de Segurança Pública. O sindicato acusa também o Ministério da Administração Interna e a Direção Nacional da PSP de incompetência e inação. Quanto à segurança aeroportuária, o sindicato denuncia que a realidade é humilhante, dando como exemplo o aeródromo do Corvo, onde continuam a ser deslocados semanalmente dois elementos em comissão de serviço para assegurar o patrulhamento da ilha e do aeródromo. Nas Ilhas Flores, São Jorge, Graciosa e Pico, o sindicato afirma que os agentes acumulam funções de patrulhamento e operações dos aeroportos, abrindo e fechando infraestruturas, enquanto tentam garantir simultaneamente a segurança das populações. O sindicato critica igualmente a demora na implementação da esquadra de segurança aeroportuária e controlo fronteiriço de Santa Maria, criada por portaria em 2023, alegando que os agentes transferidos para a ilha continuam sem ver regularizada a sua situação funcional e administrativa. Por outro lado, o sindicato critica a postura do governo açoriano, acusando o Executivo Regional de Coligação de desinteresse na matéria, relevando que solicitou uma audiência urgente ao presidente do Executivo açoriano em março do ano passado, mas ainda não houve dignidade nem disponibilidade de agenda para receber o sindicato. O sindicato denuncia também que o anunciado reforço de cerca de 70 agentes para a região nunca chegou a pisar o arquipélago. Ainda sobre este tema, e durante esta semana, o presidente da Associação Sindical dos Profissionais da Polícia alertou para a falta de efetivos e de condições das esquadras nos Açores, admitindo promover ações de luta em setembro, se não tiver respostas do governo.
Nós temos de ter aqui a noção de que a PSP não tem tido atratividade, não tem tido jovens a concorrer à instituição para rejuvenescer. Estamos há 12 anos a impedir a saída para a pré-aposentação. Não estamos a ter políticas atrativas para que os jovens concorram à polícia. E nessa dimensão dizer que o Comando Regional dos Açores também sofre essa insuficiência de efetivos. Se associarmos a isto o aumento de valência, no caso das fronteiras, estamos descapitalizados para dar resposta.
O dirigente sindical esteve esta semana na Ilha Terceira, onde visitou esquadras e reuniu com agentes da PSP, governantes e autarcas, entre outras entidades. Para Paulo Santos, a realidade dos Açores e da Madeira tem de ser colocada como prioridade na Polícia de Segurança Pública.
Agora, aqui há duas dimensões. Uma é não descurar a responsabilidade do Governo Central no apetrechamento de meios para a Polícia trabalhar. E isso nós consideramos que não podemos continuar a sobreviver por intervenção indireta, quer dos governos regionais, quer das autarquias, porque a responsabilidade do apetrechamento de meios altos é também do Governo Central.
Paulo Santos, o presidente da Associação Sindical dos Profissionais da Polícia.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
A Câmara de Comércio e Indústria de Ponta Delgada exortou ontem o Governo Regional a criar um portal da transparência da saúde dos Açores. A Direção da Câmara de Comércio considera que a transparência deve constituir um instrumento fundamental para reforçar a confiança dos cidadãos, dos fornecedores e também dos agentes económicos. Segundo Walter Couto, resultou o compromisso assumido pelo Hospital de Ponta Delgada no sentido de reduzir progressivamente os prazos médios de pagamento.
A 120 dias ao longo do resto do ano. Segunda regra, que esse atraso nunca possa ultrapassar os 180 dias. E uma terceira regra também muito importante, todos, mesmo todos, sem exceção os fornecedores, podem e devem cobrar juros de mora a partir dos 120 dias.
Em reação, a Secretária Regional da Saúde e Segurança Social mostrou-se disponível para analisar contributos e sugestões que possam reforçar a transparência da informação disponibilizada aos cidadãos sobre o Serviço Regional de Saúde. Segundo Mónica Cidi, o Executivo disponibilizou, no ano passado, o Portal dos Indicadores do Serviço Regional de Saúde, uma plataforma pública de monitorização, salientando que a proposta dos empresários não faz referência à existência deste instrumento.
Que é um projeto também no âmbito do PRR, com investimento na ordem dos 30 mil euros e, portanto, esse portal existe. Naturalmente que podem existir outro tipo de indicadores que não estão consagrados nesse portal e que o Governo Regional, ouvindo as propostas da Câmara do Comércio, está disponível para avaliar a possibilidade de adicionar.
Câmara de Comércio e Indústria de Ponta Delgada a defender que o portal da transparência da saúde dos Açores deve disponibilizar informação pública sobre dívidas, pagamentos em atraso, prazos médios de pagamento e outros indicadores de desempenho financeiro das instituições de saúde.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
O Governo Regional explicou que a sustentabilidade das finanças públicas regionais não foi comprometida com as contas do Grupo SATA. Desde 2001, há mais 400 trabalhadores e custos com pessoal duplicaram para 135 milhões e 800 mil euros. Em resposta a um requerimento do Grupo Parlamentar do Chega, o Governo refere que o impacto direto e indireto do Grupo SATA nas contas públicas regionais ascendeu a 68,9 milhões de euros. No documento, o Executivo açoriano detalha o número de avales concedidos em 2025 ao Grupo SATA para fazer face a necessidades de tesouraria, valor que foi de 85 milhões de euros, a que se junta mais um aval de 25 milhões de euros em janeiro deste ano. Questionado se algum dos avales já tinha sido acionado, convertendo-se em encargos efetivos para a região, a resposta foi negativa. Quanto ao resultado líquido consolidado do Grupo SATA em 2025, o Governo revela que fixou-se nos 18 milhões de euros negativos, um valor que foi influenciado pela classificação da Azores Airlines como ativo não corrente detido para venda no final de 2024. Entre 2021 e 2025, mais de 400 trabalhadores entraram para o Grupo SATA, totalizando 1.862 no final do ano passado, um aumento na ordem dos 28%. O decreto legislativo regional que cria o Fundo de Desenvolvimento de Rotas Aéreas dos Açores foi ontem publicado em Diário da República, estabelecendo um novo instrumento para apoiar o arranque de novas rotas aéreas diretas para a região. O novo mecanismo de incentivo à conectividade aérea permite à região responder de forma imediata e estruturada aos desafios de conectividade e crescimento do turismo, promovendo a entrada de novas companhias aéreas e a expansão da rede de rotas diretas. O objetivo é atrair novas companhias aéreas durante todo o ano, abrir novos mercados emissores europeus sem ligações atuais aos Açores e reforçar a competitividade turística da região. O pagamento do antigo subsídio social de mobilidade, atualmente designado Mecanismo de Continuidade Territorial, vai continuar a ser assegurado pelos CTT até junho do próximo ano, em paralelo com a plataforma eletrónica já existente. O anúncio foi feito por Berta Cabral, a secretária regional do Turismo, Mobilidade e Infraestruturas. Segundo a governante, o governo regional recebeu a confirmação do Executivo da República de que o serviço prestado pelos CTT será prolongado por mais um ano, permitindo garantir a continuidade dos reembolsos enquanto a plataforma digital é adaptada às novas exigências legais. Berta Cabral explicou que a plataforma eletrónica continuará disponível para os procedimentos que já se encontram compatíveis com as suas funcionalidades atuais, enquanto os CTT assumirão o processamento dos pagamentos que dependam das novas regras. A governante sublinhou ainda que a manutenção deste modelo transitório permite assegurar estabilidade aos passageiros açorianos durante o período de adaptação do sistema eletrónico ao novo enquadramento legal.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
A recomendação científica do Conselho Internacional para a Exploração do Mar relativa ao estoque de alfonsim e imperador prevê um aumento das possibilidades de captura nos Açores para 2027 e 2028, contrariando previsões iniciais negativas. A Secretaria Regional do Mar e Pescas adianta ter promovido uma reunião com os cientistas que acompanharam a avaliação dos estoques regionais e as associações representativas do setor das pescas dos Açores.
Nós o que vamos fazer agora é trabalhar com a República e o que nós esperamos é que no final, no âmbito do Conselho de Dezembro deste ano, seja atribuído à região a Portugal um aumento de cota que corresponda aos Açores, que têm 85% desta cota, cerca de um aumento de aproximadamente 10 mil. Fizemos hoje nesta reunião um apelo também às associações e aos senhores armadores e também aos colegas do Plano Nacional de Recolha de Dados, que é preciso maior interação entre a ciência e o setor da pesca, no sentido de melhorar e profissionalizar mais este tipo de colaboração.
Mário Rui Pinho, secretário regional do Mar e Pescas. O encontro visou partilhar os resultados da avaliação científica efetuada pelo Conselho Internacional, assim como esclarecer o enquadramento técnico que sustenta a recomendação agora publicada. Durante a reunião houve um espaço de diálogo com os representantes do setor, permitindo recolher contributos e analisar as implicações da recomendação científica para a atividade da pesca no arquipélago.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
Nasceu praticamente ao mesmo tempo que a autonomia regional. A Tecnovia Açores assinala 50 anos de atividade num percurso que acompanha o desenvolvimento da região através da construção de algumas das mais importantes infraestruturas do arquipélago. Cristina Silva, da Rádio Atlântida.
O presidente do Conselho de Administração da empresa, João Guilherme Costa, recorda uma evolução feita a par com a própria região.
Por coincidência, entrou nos Açores é quando praticamente da autonomia. E, portanto, foi coincidência, mas teve a oportunidade de participar nos projetos mais estruturantes da região, nomeadamente nos aeródromos e nos portos de diversas ilhas. Em poucos anos começou em São Miguel, mas expandiu-se para o Grupo Central e para o Triângulo também, mas dentro do Grupo Central particularmente foram todas as ilhas que tiveram trabalhos da Tecnovia, muitos trabalhos na altura.
Meio século a operar no arquipélago exigiu uma capacidade logística única. Nos primeiros anos, a escassez de infraestruturas em algumas ilhas obrigou a recorrer a meios próprios e ao apoio das populações locais, como aconteceu na Ilha Graciosa. Hoje, a estabilidade do grupo assenta também na diversificação das áreas de negócio para além da construção pública.
A nossa ótica de sustentabilidade aqui da empresa também tem um bocadinho a ver com a empresa poder se reinventar para conseguir perdurar no tempo, porque estas regiões, uma parte do trabalho da empresa depende sempre dos ciclos políticos e, no fundo, das obras que vão sendo feitas públicas na região, e nós tentamos minimizar a nossa dependência disso.
Com trabalhadores integrados localmente e alguns com quase 50 anos de casa, a Tecnovia Açores celebra este marco com a comunidade. As comemorações decorrem esta sexta-feira no Teatro Miquelense.
Nós resolvemos fazer um evento que pudesse reforçar, no fundo, os nossos laços com os nossos clientes, fornecedores, amigos e a população em geral, que identifica e reconhece o trabalho da Tecnovia. E nesse contexto fazemos uma exposição do que é que foi a atividade da Tecnovia nestes anos e o que também o que procuramos para o futuro e quais é que são as nossas preocupações. Existe também um cocktail e depois existe um concerto que é aberto também a parte da população dentro da disponibilidade de lugares das salas, um concerto maravilhoso com a fadista Cátia Guerreiro.
A Tecnovia Açores assinala assim 50 anos de atividade, marcada pela construção de infraestruturas que ajudaram a transformar e a ligar as ilhas.
Cristina Silva, da Rádio Atlântida.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
O Marítimo Sport Clube organiza entre 26 e 28 de junho o 9º torneio João Peixinho no Campo Municipal Jacomo Correia, em Ponta Delgada. O evento, que encerra a época desportiva, vai contar com 18 equipas, num total de 15 clubes. Cristina Silva, da Rádio Atlântida.
A 9ª edição vai juntar mais de 360 atletas e ganha uma dimensão internacional com a visita de uma comitiva de Cabo Verde. Contará ainda com uma equipa nacional vinda da Sertã. A prova, que tem vindo a progredir de ano para ano, promete unir o rigor do futebol à forte identidade cultural e marítima da Calheta. Na apresentação oficial, que decorreu ontem pela primeira vez no Salão Nobre dos Passos do Conselho, Miguel Carreiro, coordenador da formação do clube, destaca que a competição vai muito além do campo e homenageia as próprias raízes da comunidade.
É um evento que se pretende que funde o rigor desportivo com a herança marítima da Calheta e o espírito das festas de São Pedro. Nós pretendemos que a cultura, a tradição de São Pedro e da Calheta sejam também um dos ícones do nosso torneio. Portanto, é um torneio que celebra o final da época, o último torneio da época, e que se pretende que seja uma festa do futebol.
Já o vice-presidente da Câmara de Ponta Delgada, Pedro Furtado, enalteceu o papel social do marítimo e deixou uma promessa importante para o desporto local.
Queria terminar dizendo, e voltando um bocadinho ao Jacomo Correia, que em nome do seu presidente da Câmara Municipal de Ponta Delgada, nós não vamos desistir da ideia de, neste mandato, construirmos mais um estádio, mais um campo de futebol de 11 em Ponta Delgada. Faremos a partida com orçamento próprio, com o empenho e também com a colaboração e a atenção da Associação de Futebol de Ponta Delgada, mas é de facto necessário mais um campo de futebol de 11 no concelho de Ponta Delgada.
A prova divide-se em 3 escalões, sub-11, sub-13 e juvenis. Serão realizados 36 jogos ao longo dos 3 dias. O torneio João Peixinho está integrado nas festas de São Pedro.
E é com a Cristina Silva, da Rádio Atlântida, que terminamos esta edição do Informação Açores. Boa tarde e bom fim de semana.
Informação Açores, em cadeia regional de rádios. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.